estes dias nós abordamos sobre direitos humanos, liderança, responsabilidade individual e coletiva. E falamos também das características de um líder democrático, um líder democrata, um líder autoritário, um líder responsável, líder também liberal. Relativamente às questões de direitos humanos, falamos também dos mecanismos de defesa de direitos humanos, concretamente mecanismos internos, regionais e internacionais. Nos mecanismos internos, falamos sobre as instituições de Estado que têm como missão defender os direitos humanos, né? Estamos a falar da Procuradoria, dos tribunais, da Comissão da Assembleia de Reclamações e Petições, da própria Provedoria de Justiça. Muitas das vezes vai receber reclamações de cidadãos sobre uma atuação da administração pública. E em termos de mecanismos regionais, falamos da Comissão Africana dos Direitos Humanos, em que atribui estatuto de observadores de direitos humanos de organizações da sociedade civil, e que essas organizações depois elaboram relatórios relativamente à história da atuação sobre direitos humanos, e que depois há uma sessão na comissão em que é apresentado esse relatório, em que os Estados também apresentam o seu relatório, o que é considerado como relatório das organizações de direitos humanos, organizações nacionais, é tido como relatório paralelo ou relatório sombra. Depois temos também o próprio Tribunal Africano de Direitos Humanos, que possa receber queixas sobre violação de direitos humanos, mas um dos requisitos é o esgotamento de todos os recursos internos, né? As pessoas têm que, para intentar estar nesse tribunal, têm que primeiro esgotar todos os recursos internos e elencar os factos com meios que provam que esses direitos não foram respeitados ou não foram observados a nível interno, e então recorrer para o Tribunal de Direitos Humanos. Também falamos do mecanismo de revisão periódica das Nações Unidas, em que os Estados são avaliados, os Estados avaliam os outros Estados, ou há uma avaliação em que os Estados são avaliados por outros Estados sobre a implementação dos direitos humanos nos seus países, e que esses países, a nível do sistema das Nações Unidas, vão emitindo recomendações, né? Vão emitindo recomendações na avaliação que fazem a cada país. E que essa avaliação também é feita com base num relatório interno, num relatório do Estado e também relatórios paralelos, caso feito por organizações da sociedade civil. E nessa avaliação, os Estados depois emitem recomendações daqueles direitos que um determinado Estado não esteja a respeitar ou não esteja a observar como devia. E ao emitir essas recomendações, que a princípio não têm força vinculativa, os Estados depois se comprometem a melhorar esses aspectos, e que essas recomendações normalmente são monitoradas através de organizações da sociedade civil, e que quando realizam uma atividade vão sempre citando essas recomendações no sentido de chamar a atenção ao Estado para poder melhorar. Por exemplo, se o Estado angolano receber uma recomendação para melhorar a liberdade de imprensa, por exemplo, as organizações da sociedade civil possam depois, nos seus comunicados, nos seus posicionamentos, citar essa recomendação. Relativamente à questão do tipo de liderança, nos focamos apenas em quatro tipos de liderança, que é a autoritária, a democrática, a liberal e a responsável. Temos que a autoritária é aquela que o líder absoluto, que toma decisões sozinho, tem um excessivo poder de direção e controle, e que não permite o exercício de liberdades fundamentais, em que reprime esses direitos, em que muitas vezes a forma de eleição pode ser também por uma eleição, mas uma eleição bastante viciada, em que não observa os critérios de uma eleição transparente. Também temos esse tipo de liderança democrática, em que normalmente os líderes são eleitos e permite a participação de todos e respeita os direitos fundamentais dos seus liderados e permite que os seus auxiliares possam chamar a atenção, fazer uma crítica, aquilo que deve ser melhorado, e essas críticas são normalmente bem acolhidas, e que não há problema nenhum dos seus emitirem uma crítica ou uma avaliação daquilo que está, como é que está a ser a liderança ou como é que está a ser conduzida uma determinada instituição ou até um país também.
Sobre esses temas que avançou, em que realidade é que Angola se enquadra?
E constitucionalmente é um Estado democrático de direito, mas nós temos aquilo que consagra a Constituição e a vida prática. A vida prática, continuamos a ter grandes desafios de exercício de liberdades fundamentais, do respeito dos direitos humanos. Temos grandes problemas relativamente, ainda se assiste às vezes proibições, impedimentos de manifestações. Estamos a ver agora que se vive a nível da imprensa privada, foi toda cooptada pelo Estado. Os sindicatos até vão chamando a atenção relativamente a esse processo de Estado ter cooptado quase todos os órgãos privados de comunicação. O que se assiste hoje, a nível que se assiste hoje, do meu ponto de vista, também é um retrocesso nessas liberdades. E claramente, hoje, essa liberdade é mais feita nas redes sociais, né? Nas redes sociais, por exemplo, que vão impondo um pouquinho a.
O Estado, como eu disse, está grandes desafios, desde direitos políticos, desde direitos civis e políticos, desde direitos econômicos, quando estamos a ver um sistema de saúde. Por exemplo, a crise da Covid-19, mas também através de outros males que a Angola está enfrenta, através da própria corrupção, da própria transparência, mesmo com a expectativa que tinha se criado logo no início da manifestação do atual da República, estamos a ver ainda outras a serem adjudicadas como ações, muitas dúvidas relativamente por esse processo de corrupção. O fundamental é que, na qualidade de ser um parte desse país, devem continuar a exercer esses direitos, que a Constituição assim reconhece esses direitos. E cabe agora aos cidadãos exercerem de forma responsável também e pôr em prática aquilo que está na Constituição.
Em relação à ação formativa, como é que foi a participação dos formandos?
Nós tivemos 40 participantes, tivemos claramente um déficit da participação das mulheres e isso é um déficit que acontece em todas as sessões que nós já temos dado.
Quantas mulheres participaram?
No caso, temos nos dois dias só tivemos uma participação de 3 mulheres. Numa participação de 40 participantes, apenas só havia 3 mulheres. A interação foi positiva, porque mostrou também que os participantes tiveram já alguns conhecimentos básicos, e não só relativamente à situação sobre direitos humanos e também os princípios democráticos, né? Democráticos.
Qual é o objetivo deste ato?
O objetivo é incutir nos jovens angolanos os valores democráticos e direitos humanos, para que tenham também, para que sejam líderes do futuro, com a observar os princípios democráticos, da transparência, da honestidade e da ética pública e individual. Então, que tenhamos no futuro líderes que possam trazer outro clima de exercício de liberdades fundamentais e permitir que haja mesmo democracia, que as pessoas participem, que as pessoas contribuam para o crescimento da sua comunidade, da sua organização, tenham uma atuação sempre com foco para a coletividade.